Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da glória de Deus e da glória de Cristo. Capítulo 11. A glória de Deus na face de Cristo. Tópico B. A glória de Deus na face do Cristo enviado em carne ao mundo. Como expressão do seu amor, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para apresentar o Evangelho do Reino dos Céus como a sua boa nova e como a sua boa e eterna dádiva oferecida à humanidade. E Deus fez isto, para revelar as facetas da sua glória que são necessárias para que cada pessoa possa chegar ao conhecimento verdadeiro sobre o Senhor e para que, por meio deste conhecimento, cada pessoa também possa crer em Cristo para a redenção e salvação da sua vida mediante a graça do Senhor e mediante a fé no Deus Redentor. João 3, 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo reiteradamente afirmou que receber aquele que o Pai Celestial enviou ou receber ao próprio Pai Celestial estavam relacionados de forma plena e inseparável. Mateus 10, 40. Quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. João 5, 23. B. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. João 5, 37 até 38. O Pai, que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais temos ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não temos a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. João 12, 44. Então Jesus clamou, quem crê em mim crê, crê, não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Em outra passagem o Senhor também reitera que o propósito da sua vinda em carne ao mundo era para revelar a glória daquele que o enviou para que a glória de Deus fosse apresentada em justiça. João 7, 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. O Senhor Jesus Cristo veio mostrar às pessoas do mundo a glória de Deus com o propósito de chamá-las à reconciliação e à comunhão com o Criador. O Filho unigênito de Deus veio ao mundo para suprir a carência da glória de Deus que a sujeição ao pecado impingira sobre a humanidade. O Senhor Jesus Cristo veio tornar visíveis os atributos invisíveis de Deus que os seres humanos já não conseguiam perceber e sem os quais também já não conseguiam mais crer em seu Criador. João 1, 14 até 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. O Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho eterno de Deus, que já era desde antes da fundação do mundo, assumiu a condição de Filho do homem para mostrar também nesta posição ao mundo que fora criado por intermédio dele aquilo que cada pessoa precisa saber sobre quem é Deus ou como é o Deus Criador de cada ser humano e de toda a criação. Com a vinda de Cristo Jesus em carne ao mundo, muitas coisas que se atribuíam como sendo a glória de Deus foram reveladas estarem em desacordo com a verdadeira glória do Senhor. Por outro lado, também muitas coisas que não eram conhecidas sobre a glória de Deus passaram a ser reveladas de uma forma tangível e palpável como as pessoas nunca pensaram que Deus chegaria a fazer. Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo como Filho do Homem, alguns poucos povos conheciam a Deus ainda de forma muito limitada e somente pela voz de alguns profetas, sacerdotes e reis tementes a Deus. Entretanto, a maioria dos outros povos conhecia ainda muito menos sobre o Senhor. A condição deles era como se tateassem no escuro quando o assunto tratava-se a respeito da glória do Deus eterno. E inicialmente, de forma similar aos profetas, o Senhor Jesus Cristo também se expressou em vários momentos através de anúncios da palavra do Senhor a fim de suprir a carência que as pessoas tinham em relação à glória de Deus. Na sequência, porém, diferentemente dos profetas, sacerdotes e reis que lhe antecederam, o Senhor Jesus Cristo também veio demonstrar, por muitas maneiras e de forma direta e expressa, como de fato são alguns dos principais atributos do Pai Celestial, do Deus de toda a graça ou do Pai das luzes de quem procedem toda boa dádiva e todo dom perfeito, conforme exemplificado nos textos a seguir. João 12:45-46. E quem me vê a mim vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 14:9. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai, como dás as tu, mostra-nos o Pai. Portanto, aquele que recebe a glória e o testemunho de Cristo, também recebe a glória e o testemunho de Deus. E quem não recebe a glória e o testemunho de Cristo, também não recebe a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 1 João 5:9-13. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Dizer que Cristo é o resplendor da glória de Deus, também significa dizer que quem não aceitar a glória de Deus em Cristo igualmente não aceita a glória do próprio Deus e Pai de toda a criação. Ou ainda, se alguém não se satisfaz com o que Deus mostrou a respeito de si em Cristo, ele também não se satisfará com o que Deus é, pois Cristo é a expressão exata de como Deus também é. Olhar para a glória de Deus e olhar para a glória de Cristo, para ser transformado por Deus e para obter a novidade de vida eterna no Senhor, são ações equivalentes, pois a glória de um é também a glória do outro. Se aprendermos a ver a glória de Cristo, conheceremos o que nos é necessário da glória do Pai Celestial. Repetindo mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo é a expressa imagem de Deus, e é através dele que a tão grande carência pela glória de Deus é suprida. Assim, quando vemos o Senhor Jesus se importando com uma viúva pobre, por exemplo, é o próprio Deus se importando por esta pessoa. Salmos 68:5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Salmos 146:9. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Quando vemos o Senhor Jesus Cristo se importando com os cegos, tanto no nível natural como espiritual, é Deus se importando com estes para venham a enxergar o que precisam enxergar não somente para o presente, mas também para a vida eterna. João 8:12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando vemos o Senhor Jesus se importando com os oprimidos e sobrecarregados, é Deus mostrando-lhes compaixão e oferecendo-lhes livramento destes fardos pesados. Mateus 11, 27 até 28. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando vemos o Senhor Jesus Cristo se importando com aqueles que têm o coração abatido e ferido, é Deus expressando compaixão a cada indivíduo nesta condição, e é Deus oferecendo a sua presença e a sua vivificação a todos aqueles que nele creiam como o Senhor da cura ou da restauração da alma. Salmos 25, 16. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Mateus 9, 36. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo, em um alto e santo lugar habito e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Quando o Senhor Jesus anunciava o amor de Deus e o quanto o Senhor, através do Espírito Santo, almejava beneficiar a todas as pessoas, era o próprio Pai em Cristo, por meio do seu Espírito, se manifestando ao mundo. Lucas 4, 17 até 21. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: Hoje, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O Senhor Jesus Cristo, inclusive enquanto estava em carne no mundo, nunca falava ou fazia algo por si próprio. Ele falava ou fazia aquilo que o Espírito do Senhor ou o Espírito do Pai Celestial lhe instruía para falar e para fazer. João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então, sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O Senhor Jesus Cristo, também como Filho do Homem na terra, conforme já foi mencionado, igualmente era a imagem de Deus ou a expressão exata do ser do Pai Celestial. O Senhor Jesus, também quando esteve em carne no mundo, era a expressão viva e palpável da glória de Deus entre os homens. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Olhar nos olhos do Senhor Jesus Cristo enquanto estava como Filho do Homem na terra, era olhar diretamente para a glória de Deus. Olhar para o amor do Senhor Jesus em todos os seus atos e palavras, era olhar diretamente para a glória do amor de Deus. Se através do amor que nele havia, Cristo, por exemplo, pôde perdoar os pecados das pessoas, inclusive dos seus mais ferrenhos opositores, Deus também pode perdoar os pecados dos seres humanos. O perdão de Cristo é a expressão da glória do perdão de Pai Celestial oferecido mediante a graça para todos os seres humanos. Lucas 7, 49. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este, que até perdoa pecados? Mateus 9, 5-6. Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados te são os teus pecados, ou, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Porque, então, os discípulos do Senhor Jesus por diversas vezes se admiravam tanto sobre os feitos que o Senhor fazia diante dos seus olhos. Os discípulos de Cristo várias vezes se admiravam tanto dos feitos do Senhor Jesus porque em várias situações provavelmente ainda pensavam que aquele que estava diante deles era um ungido de Deus e não que ele era o próprio Deus se manifestando em glória entre eles. Lucas 8, 25. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, que até aos ventos e a água manda, e lhe obedecem? 2 Coríntios 5, 18-19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A manifestação do amor de Deus em Cristo mostra-nos a glória do amor eterno de Deus, mostra-nos como Deus sempre foi, é, e sempre será, um Deus de amor. 1 João 4:16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. João 3:16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde a carência da glória de Deus se instalou, por causa do pecado do afastamento dos seres humanos da comunhão com Deus, é onde Deus fez superabundar a sua glória. Onde trevas se instalaram e sujeitaram a si as pessoas porque estas rejeitaram ao seu Criador, ali Deus enviou a abundância da revelação da sua glória para que todos os que creem nele possam retornar à comunhão com a glória eterna do Senhor. Romanos 3, 23-26. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. João 1, 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A glória de Deus que se estende por todo o universo, e que é absolutamente imensurável, veio ao mundo com um nome. A glória de Deus veio como uma pessoa, a saber, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus veio mostrar a glória do Pai Celestial porque a glória estava nele e porque ele é a expressão da glória de Deus. E aquilo que o Senhor Jesus veio revelar da glória divina era, precisamente, aquilo que nós precisávamos saber sobre Deus através do Cristo que veio em carne ao mundo ou que se manifestou também na condição de Filho do Homem. Nos mais diversos escritos e relatos das Escrituras que temos sobre o Senhor Jesus Cristo, temos a expressão da glória de Deus. Desde antes da criação, até a redenção dos seres humanos da escravidão às trevas por causa da sua sujeição ao pecado, Deus era e é como o próprio Senhor Jesus sempre foi e é. Apesar de Cristo não ser o próprio Pai Celestial, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser para que cada pessoa da humanidade possa escolher, com entendimento, se ela quer se achegar ao Pai Celestial sabendo em Cristo como o Pai Celestial foi no passado, é, e será para sempre. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em cada faceta do Evangelho que Cristo veio revelar ao mundo, Deus estava presente ou era Deus se expressando para que as pessoas possam conhecer a sua glória, e para que conhecendo a sua glória, também venham a crer nele sabendo a quem confiarão as suas vidas para toda a eternidade.